Jornal da Manhã, 7h40.
Repita.
7h40.
Avanço da fome durante a pandemia de coronavírus preocupa as autoridades. Reportagem de Afonso Marangoni e Vinícius Silva.
1.900.000 beneficiários do Bolsa Família recebem hoje o auxílio de R$ 600 do governo federal. Também será liberada a primeira parcela para mais de 1.700.000 inscritos no aplicativo da Caixa e no site do programa. Até agora, 50 milhões de pessoas receberam o dinheiro, mas muitos reclamam do atraso no pagamento. A Michelle Oliveira fez o cadastro e ainda aguarda a confirmação. Ela e o marido tinham uma barraca de pastel em Guarulhos, na Grande São Paulo, que agora está desmontada. À espera de uma cesta básica prometida pela prefeitura, a despensa e a geladeira estão quase vazias. Sem poder trabalhar, ela já não sabe como sustentar a família.
Nós estamos com muitas dificuldades, está faltando tudo, meu aluguel está atrasado, é um aluguel de R$ 750.
Michelle e outros 42 milhões de trabalhadores informais e autônomos viram a renda praticamente sumir na quarentena. Segundo o diretor da FGV Social, Marcelo Neri, esses brasileiros são mais sensíveis à crise.
É um grupo também que ele é invisível aos olhos do Estado. Então, fica difícil o Estado atender esse grupo, que é diferente, por exemplo, dos trabalhadores ou dos beneficiários do Bolsa Família, que são até mais pobres, em geral, do que os trabalhadores informais. Alguns são pobres, não todos, mais ou menos 25% desse grupo são pobres, uma renda baixa e meio salário mínimo, e eles são muito difíceis de serem atendidos.
Marcelo Neri considera positivo o auxílio de R$ 600, mas estima que 5 milhões de pessoas fora dos registros podem ficar sem qualquer ajuda. O diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil, Daniel Balaban, teme um agravamento da fome entre os mais pobres.
É muito importante esse auxílio de R$ 600. Até quando deveria ser? Na minha opinião, o programa de renda básica universal deveria ser instituído permanentemente.
O gerente executivo da Fundação Abrinq, Vitor Garcia, lembra que antes da quarentena, 9 milhões de crianças abaixo da linha da pobreza dependiam da merenda escolar no Brasil.
Mesmo tendo acesso a uma alimentação que hoje tem muitas doações de cesta básica, essa alimentação das crianças pode estar prejudicada, porque nas escolas, minimamente o acompanhamento de um nutricionista na compra e depois o manuseio desses alimentos é dado pelo Estado. E em casa, às vezes, não tem esse cuidado ou esse conhecimento, e é comprada muita comida processada.
Júlio Guerreiro vivencia o drama de pais e filhos sem nada para comer nas favelas do Rio de Janeiro e resolveu ajudar.
E hoje a minha área ainda não foi afetada, graças a Deus. Ainda continuo trabalhando, me prevenindo, mas trabalhando. Mas a gente, com ajudas, a gente está conseguindo ajudar muitos trabalhadores que hoje não estão conseguindo trabalhar para ter seu pão de cada dia.
Um relatório do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, divulgado ontem, criticou as políticas sociais do Brasil na pandemia. De acordo com o documento, as medidas são mal orientadas e colocam vidas em risco. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, classificou a avaliação como absurda e errada. Segundo Saxida, o Brasil está gastando 4,1% do PIB no combate à Covid-19, valor bem superior à média dos demais países emergentes.
É, Constantino, é o que obviamente ia acontecer, não tem jeito, né?
Exato, não é erro do governo, não, eu concordo com o secretário Adolfo Saxida, na verdade é um problema da pandemia em si e das medidas drásticas que precisam ser tomadas para combater a disseminação do vírus e que geram críticas de muitos, né? Vamos lembrar que quando começou essa história toda, foi alertado por alguns, né? Alertado que haveria um problema econômico muito grave vindo depois, né? E agora, órgãos ligados à própria ONU já estimam em até 250 milhões de uma pandemia da fome no mundo, né? É disso que se trata, é disso que tentávamos falar. Mas havia ali na época, e se entende isso, né, uma preocupação exclusiva com o aspecto da saúde e esqueceram que economia também é vida e saúde.
Isso também rendeu uma série de doações, né, Paulo Matias, nesse momento?
A gente vê, sim, uma série de movimentos, né, principalmente do ramo empresarial, do ramo privado no Brasil, de auxílio a essas pessoas. Agora, como bem disse o Constantino, isso já era previsível, né? Nós estamos aqui falando disso há algumas semanas, de que o maior problema dessa crise toda que a gente está vivendo é a questão econômica da fome, porque sim, quando as pessoas passam fome, em seguida vem a morte, infelizmente. A gente precisa entender isso e parar com discursos ideológicos de que o isolamento social é a única fonte alternativa para combater o vírus. Não é, isso é simples, isso é cômodo. Nós precisamos pensar em alternativas para sair de casa e parar de fugir do vírus. Hoje a população brasileira está fugindo do coronavírus. Quando é que a gente vai sair às ruas para valer mesmo, com todo o preparo e toda a organização necessária que os governos precisam fornecer para a população e enfrentar essa pandemia? Aí sim a gente vai estar enfrentando o vírus, porque da maneira como a gente está hoje, eu não vejo enfrentamento, eu vejo fuga.